Notícia, música, qualidade. Rádio Desk FM Joinville.
One day the bottom will drop out. I
Ouça a seguir Entrevista ao Desk, 91,9 o Desk FM.
No Entrevista ao Desk de hoje, o nosso assunto é o espaço, mais especificamente a missão espacial Artemis 2. A tripulação deve pousar no Oceano Pacífico nesta sexta-feira, após cerca de 10 dias na órbita da Lua. Eu sou Isabela Vargas e converso com o professor da UDESC Joinville, Carlos Rafael Rocha, doutor em ensino de física e coordenador do programa de extensão Consciência, que integra o Planetário Móvel, o Show da Física e as observações astronômicas, ações educativas voltadas à comunidade em geral. Olá, professor, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio UDESC.
Olá, Isabela, olá, ouvintes, é sempre um prazer estar aqui na rádio.
Professor, o que você sabe sobre essa missão ao espaço e como está sendo para você poder acompanhar tudo isso pelo noticiário, agora também pelas redes sociais?
É legal porque a divulgação por redes sociais sempre foi algo feito, né, pela Agência Espacial Europeia, pela NASA. Então a gente sempre pode acompanhar na Estação Espacial Internacional e não foi diferente agora com essa missão, né? É um monte de informação que vem. Então, sim, nós estamos sempre sendo bombardeados por informações. Chega muita coisa legal, chega muitas coisas difíceis de engolir também, né? Pessoas duvidando do que está acontecendo.
E ainda tem, né?
Ainda tem. Mas é bem interessante acompanhar, assim, e quem se interessa pelo tema fica fascinado.
É fascinante, realmente. Professor, a Orion não pousou na Lua. A expectativa é de que isso ocorra em uma outra missão, né? Mas então, quais seriam os objetivos da NASA com a Artemis 2? Qual a importância de uma missão como essa?
Essa missão é uma virada de chave, né, para a exploração espacial. São vários marcos interessantes que a gente tem com essa missão. Por exemplo, é o retorno das missões espaciais que não são de baixa órbita, né, até desde os anos 70, 72 foi a última missão para a Lua, das missões Apollo. Todas as missões foram para a Estação Espacial Internacional, montar telescópios, né, como o Hubble. Todas as missões foram na baixa órbita aqui do nosso planeta. Ir tão longe já faz mais de 50 anos. Então essa missão vai testar várias coisas. Vai testar o módulo, né, da cápsula Orion, vai testar vários sistemas de comunicação. Tem outros marcos interessantes, né, que são a questão dos astronautas que estão lá, né? São quatro cidadãos do nosso planeta que, depois de muitos testes, estiveram por lá. E essa presença dessas pessoas já é algo marcante, porque nós temos o primeiro astronauta negro, né, a primeira mulher a orbitar a Lua, e o primeiro não estadunidense a orbitar a Lua. Sim. Porque antes era só pessoas dos Estados Unidos, né? São quatro pessoas, e pessoas audaciosas, né? Pessoas corajosas para fazer isso. Essa missão, então, como você mencionou, ela não vai pousar na Lua, ela só está testando os equipamentos para futuramente conseguir fazer esse pouso na Lua novamente. E depois, eu acredito que em máximo 5 anos eles estão pensando em mandar essas missões novas com a presença para pisar na Lua mesmo, né? Lembrando que essa missão Artemis, ela já teve alguns adiamentos, né, por problemas. Então, o lançamento estava previsto primeiro para fevereiro e ela só foi lançada agora em março, né? Então, tudo pela segurança.
Sim, claro. Agora, professor, não é incrível que mesmo com transmissões, lives e toda a comunicação existente, ainda existam pessoas que duvidem da missão ao espaço e de que astronautas tenham realmente chegado até a Lua? Qual seria o motivo de tanta incredulidade, na tua opinião?
Eu acho que se a gente soubesse o motivo, a gente já teria resolvido muitos problemas, mas alguns dos motivos a gente pode enumerar. O primeiro deles é uma falta de alfabetização científica, né, adequada. Então as pessoas tendem a duvidar das coisas que elas acham difícil de compreender. Então, a gente aceita às vezes explicações tão fáceis, e quando a gente olha uma coisa complicada, como os problemas de engenharia e de física envolvidos numa missão como essa, são absurdos, tá, gente? É coisas assim que esses astronautas, eles são extremamente treinados em resolução de problemas. Se vocês viram o filme do Apollo 13, vocês sabem como é que foi. Teve um problema lá e os astronautas tiveram que se virar, consertar, porque eles não têm como... manda pra nós aqui o negócio. É com o que tem lá. Sim. Então eles são especialistas em resolução de problemas em situações de estresse também. Então as redes sociais também, elas apelam muito pro que se chama de rage bait, tá? Que é um termo usado para engajamento pelo ódio. As pessoas falam coisas só para deixar os outros indignados, porque isso vai causar engajamento.
Sim.
Infelizmente, isso é uma forma de engajamento horrível que existe em muitas redes sociais, e eu vejo que esse como um dos maiores motivos pela incredulidade nas missões espaciais hoje em dia.
Sim. É, bom, como tudo isso realmente parece absurdo, né, complicado para muitas pessoas, vamos então tentar elucidar, professor, algumas coisas. Como é que a nave ela vai até a Lua? E quanto tempo ela leva para chegar até lá?
Eu vou tentar usar alguns termos mais leigos para facilitar.
Ok. Tá?
É, basicamente, o começo da missão é sempre com um foguete enorme, se vocês viram nas imagens, né, nas filmagens também. É um negócio enorme, aquilo lá é puramente combustível. Tá? É, existe até uma situação que é o chamado paradoxo do foguete, né, na astronomia, na ciência aeroespacial, que fala que para levar um quilo, eu tô chutando números aqui, tá? Para levar um quilo de material para o espaço, tu precisa de 50 quilos de combustível. Só que agora tu tem 51 quilos de material para o espaço. Quanto foguete tu precisa para levar 51 quilos? Cada vez tu vai adicionando mais combustível para levar mais combustível para o espaço.
Meu Deus.
É muito trabalho, por isso que é tão. Os números para fazer isso são altos em termos financeiros, né?
Sim.
Então é muito combustível, você joga isso para cima, basicamente o combustível é hidrogênio, tá? Ele é muito explosivo. Vai dar muita velocidade para sair do espaço. Para conseguir sair da órbita terrestre, precisa atingir 40 mil quilômetros por hora, pelo menos, tá?
Nossa.
Isso é 10 quilômetros por segundo, gente. Não tem veículo no planeta que chegue a isso, tá? Por isso, somente no espaço é possível chegar nesses números. Então, depois disso, conseguiu atingir essa velocidade de 40 mil quilômetros por hora, né? Um pouco mais, na verdade. Você consegue sair da órbita terrestre. E aí, como não tem atrito, redução de velocidade é praticamente irrisória, eu digo que o carro vai na banguela, né? Então, não precisa... Tá na descida da serra. Vai até a Lua, somente com o impulso que conseguiu nessa subida e um pouco do próprio gravidade da Terra que consegue pegar essa aceleração e essa velocidade. Mas depois ele vai passar pela Lua, que é o que aconteceu uns 2-3 dias atrás, né? E também vai adquirir mais velocidade, porque é o chamado efeito Stirling. A gravidade da Lua consegue adicionar velocidade na cápsula. E depois ele vai voltar para a Terra com essa velocidade de 40 mil quilômetros por hora, que não há perdas no espaço,
sim,
né? A menos que haja ejeção de massa, né? Que é a única forma de você frear uma espaçonave. Mas, se não, ele vai entrar com essa velocidade. E esse é um dos maiores problemas que a gente tem numa missão espacial.
Tem um risco agora de segurança, né?
Exatamente.
Para os astronautas.
Assim como quando você anda de avião, né? Você tem aquela hora que o piloto fala, desliga o celular. Em geral é quando? Na aterrissagem e na decolagem. São os dois momentos críticos em qualquer procedimento de voo. Com
sim,
uma espaçonave não vai ser diferente. Tá? Então, esse momento de reentrada é um momento crítico, assim como foi a decolagem. Então, torcemos para que tudo dê certo,
sim,
e com essa chegada ocorra bem nessa sexta-feira à noite no Oceano Pacífico.
Com certeza. Agora, professor, aquelas perguntinhas que todo mundo quer saber, né? Essa missão dura cerca de 10 dias. Como é que ficam questões como banho, higiene, necessidades fisiológicas, como ir ao banheiro, por exemplo?
Essa do banheiro é bem curiosa, tá? Porque essa é a primeira cápsula com banheiro.
Pois é, inclusive deu bastante polêmica, né, com relação ao banheiro dessa vez.
Sim. Todas as outras missões Apollo, tem até vídeos curiosos sobre isso. Os astronautas precisavam fazer em saquinhos, tá? Então, imagine você em casa, tendo que fazer sem gravidade, porque não tem sentar e ir pra baixo, tá? A coisa flutua, tanto o número 1 quanto o número 2.
Meu Deus.
É ruim. Então, agora tem um banheiro com sistema de ventilação que faz todo um sistema de sucção. Foi, inclusive, esse sistema que deu problema nessa missão agora. É mais um dos motivos por qual essa missão foi feita, para fazer esses testes, né? Então, os astronautas usam basicamente esse sistema, ainda com um sistema de ejeção, né? Tem um banheirinho separado. Mas funciona. Funciona o banheiro, tá funcionando. Ah, só complementando das missões Apollo, até eles deixavam os dejetos na Lua, tá? Se forem lá, duvido que o ser humano esteja lá.
Não
vai
acredito.
Lá e procura que tá lá até hoje. É porque eles precisavam se livrar de massa, né? Eles precisavam se livrar de peso que seria adicional na nave.
E ficava lá então?
Tá lá até hoje.
Nossa.
Tá lá até hoje. Com relação, por exemplo, a tomar banho, não existe chuveiro,
não tem, né?
Não tem como. Então, as que eles fazem é basicamente toalhas umedecidas, tá? Essa forma eles conseguem fazer. Tem um shampoo que é usado sem enxágue também, tá? Para fazer essa
higiene.
Essa,
né?
Higiene. Pouquíssimas quantidades de água são utilizadas, né? Para escovar o dente, por exemplo, você não é para cuspir, né? Então, em geral, os astronautas engolem a pasta de dente, a água. A água flutuando pela cabine seria um caos, né? Molharia, danificaria sistemas, então quanto menos água utilizar, melhor. Com roupas também, por exemplo, há 10 dias, é pouco tempo, tá? Então os astronautas, eles não lavam roupas, eles usam as mesmas roupas o tempo inteiro, depois elas são descartadas. Então é assim que funciona. E uma coisa curiosa, porque por mais que tenham todo esse cuidado, as superfícies ainda têm contato com as mãos humanas, e as nossas mãos a gente sabe que não são 100% limpas, então precisa ser higienizadas. E a gente aprendeu na pandemia que o álcool 70 é uma das melhores coisas, então eles levam materiais desinfetantes com álcool 70 para fazer essa higienização da cabine onde eles tocam, para evitar a contaminação também. Nas missões Apollo, eles deixavam também os dejetos na Lua para evitar que essas coisas voltassem e contaminassem as cabines também. E outra coisa curiosa, só para mencionar aqui também, os astronautas, eles são obrigados a fazer exercícios físicos na missão espacial, porque não é só a higiene um problema. Lembrando, é um ambiente sem gravidade, então a gente não sente o nosso próprio peso. Você tem essa sensação de ausência de peso. É necessário fazer porque os músculos vão você vai perder massa muscular. Você precisa então fazer exercício. E como é que você faz exercício em gravidade zero? Eles fazem principalmente bicicleta ergométrica. Tem esteiras também, só que imagina, tu não consegue correr, né? Porque vai sair voando por aí. E aí o que eles fazem, eles se amarram na esteira. Então são exercícios com elásticos, sim, eles fazem bastante. Aqueles mesmo que quem já fez fisioterapia já deve ter feito. Sim. Fazem bastante lá para evitar perder massa muscular e também o cálcio dos ossos, tá? Então, todos os astronautas, eles voltam mais fracos de missões espaciais, porque perderam massa muscular, mesmo com os exercícios, e perderam cálcio. Os ossos ficam mais fracos.
E a questão de comida, professor? A gente viu até lá uma Nutella, né, flutuando.
Propaganda, foi feita uma propaganda sem querer lá.
E disseram que eles nem conseguiram consumir toda a comida que levaram. Uhum. Mas como é que funciona isso?
Eles não têm muito controle, tá? O astronauta leva o que ele quer. É claro, tem coisas que são proibidas, né? Não dá pra levar um chimarrão pra lá. Não vai conseguir tomar porque
café.
Não vai... Café. Esses preparos mais difíceis, né? Então, já conseguiram levar até refrigerante em missões espaciais anteriores, tá? O problema só é com gás. Qualquer coisa com gás é problemático quando você reduz a pressão. Mas as refeições não tem muita restrição, não. Mas muita coisa é desidratada, como se fosse uma uva passa, uma banana desidratada, né? Uma banana passa. Então, frutas secas, isso é bastante utilizado, mas eles conseguem se virar bem, tá? Eles dizem que a comida é muito sem gosto, tá? Porque falta... Ou então, eles capricham na pimenta, eu já vi essas histórias, para a comida ter algum gosto.
Sim. Professor, e como é que os astronautas dormem sem gravidade?
Uma vez eu vi uma entrevista do nosso astronauta brasileiro, o agora senador Marcos Pontes. Ele disse que é uma das coisas mais boas para se fazer no espaço. Porque você não tem o próprio peso. Então qualquer posição é confortável. Não tem um colchão, um travesseiro, uma posição desconfortável para você. Você simplesmente fica flutuando e é sempre confortável.
Nossa.
Eles só se colocam em sacos de dormir e se amarram para não sair voando pela cabine.
Entendi.
Então essa é a única forma para não atrapalhar o resto da missão, né? Então dizem que é uma das melhores coisas para se fazer no espaço realmente é dormir. Eu acredito que realmente... Deve ser bem legal.
Eu imagino que sim. E objetos também, né? Se tiver algum objeto lá, vai ficar flutuando. Se
fica
você
flutuando.
Soltar, é isso que acontece
Boa
mesmo.
Boa parte dos materiais, eles têm velcro, tá? Pra ficar colado, ferramentas, coisas que eles usam, pra não ficar voando pela cabine. Se você deixar uma pessoa... Eles fizeram esse experimento também, tá? Se você deixar uma pessoa no meio da cabine, sem acesso a nenhuma alça pra poder se locomover, ela não consegue sair dali, tá? Ela fica se revirando... tem vídeos muito malvados feitos antigamente naqueles simuladores em aviões em queda livre, que eles colocavam gatos soltos em gravidade zero. E o gato tem aquele problema, se você joga, ele sempre cai em pé. Só que no ambiente de gravidade zero, o gato não sabe onde é a gravidade zero. E ele começa a girar. É muito triste, tá? Espero que não refaçam esses experimentos.
Sim.
Mas é triste. Como sensação de gravidade zero, a pessoa também, ela se mexe para um lado, se mexe para outro e não consegue sair dali. Precisa ir alguém empurrar a pessoa pra conseguir ir de novo e se movimentar pela cabine. São vídeos divertidos, tá?
Sim.
Mas deve ser desesperador tu não conseguir sair do lugar.
Deve
um
ser.
Jeito é você se livrar de alguma massa. Por exemplo, tu tá com uma luva, joga a luva pra um lado e você vai pro outro lado, né? Por ação e reação. Então isso é possível ser feito.
Sim.
Então você precisa jogar massa pra um lado pra você ir pro outro lado.
Professor, nessa missão, o que mais te impressionou do que você tem acompanhado?
Eu acho que o que mais me impressionou realmente é essa audácia, né? De ir pro espaço novamente, né? São mais de 50 anos que as missões para a Lua foram interrompidas. Então, isso é uma coisa muito fora do normal. Sempre fico pensando, o que leva alguém a ter coragem para fazer esse tipo de coisa, né? Ir para o espaço é uma coisa que eu sempre fico impressionado. Sempre fico impressionado.
E essa é a minha deixa, inclusive, para te perguntar, que como doutor em física, um estudioso sobre o espaço, se você tivesse oportunidade, você participaria de uma missão espacial como essa?
Bom, eu acho que a minha resposta anterior já meio que me induziu a essa resposta, né? Eu acho que eu não iria, tá? Por alguns problemas, assim, eu não passaria nos testes, provavelmente. Labirintite, essas coisas, eu não ia conseguir passar. Mas eu acho que o principal fator seriam dois. Que é, minha mãe e minha esposa não deixariam. Tá?
Tem isso.
Não deixariam, certamente.
Porque é um risco muito grande.
Muito grande.
Gente sabe agora dos riscos, inclusive, para aterrissagem, né?
Até, se for ver, pela quantidade de pessoas que já foram para o espaço, pela quantidade de acidentes que a gente teve, o índice de letalidade é muito alto. Né? A gente tem, sei lá, 10% de letalidade. É um índice muito alto. Tá? Para você morrer num acidente de avião, você precisa fazer 1000 viagens, sei lá. Se bobear mais do que isso, até. Sim. É uma morte para cada 1000 viagens, se
já
não me
tivemos
engano.
Experiências muito ruins, né?
Então, o avião é um dos meios de locomoção mais seguro do mundo e as pessoas morrem de medo. Imagina uma missão espacial dessa.
Sim. Numa velocidade dessa, né?
É.
Absurda. Para encerrar, professor, vamos falar um pouquinho sobre o nosso curso de física oferecido aqui pela UDESC Joinville, né? Acho que é um momento ótimo para a gente falar sobre ele, né? Agora que está todo mundo fascinado aí pelo espaço.
Sim, o curso de física, é claro, é um curso nosso que já tem 30 anos, né? A gente tem disciplinas que falam sobre astronomia, pelo menos 3 disciplinas que trabalham com esse conteúdo de astronomia para fascinar o espaço. Mas eu mencionei antes, para estudar, para ser um astronauta, é fundamental ter conhecimento de engenharia também. Engenharia, computação, então são pessoas que manjam muito de várias áreas. Tá? Esses astronautas, como eu falei, eles têm uma cabeça muito preparada para a resolução de problemas. E é num curso de graduação que você vai começar a desenvolver isso. Tá? O curso de física a gente tem, principalmente na licenciatura, aspectos de área de ensino que trabalham, levar isso para a sala de aula, aprender a resolver problemas. Eu gosto sempre de citar para os meus alunos nos estágios que a nossa função como professor é ensinar os alunos a resolver problemas. Porque a vida inteira é resolver problema. Tu tá indo pro trabalho, perdeu o ônibus, tu começa a criar na tua cabeça soluções. Tá? A nossa ideia é otimizar isso. Então, o curso de física... Eu sou filho desse curso, né? Eu me formei em 2006 no curso de física. Já nasci há 20 anos dessa formatura.
Que legal.
Agora eu sou professor há quase 14 anos na universidade. E eu acho muito legal ver os alunos passando. Alguns alunos também já são meus colegas de trabalho hoje em dia. Nosso curso é um curso muito bom, tá? Um curso muito bem conceituado. Já foi muito bem avaliado em todas as avaliações do MEC. Então, quem quiser cursar o curso de física sabe que tem um corpo docente muito bem qualificado. Os alunos vão para vários lugares. Temos alunos na Alemanha, Estados Unidos. Alunos que estudaram em Harvard, no ITA. Alunos que voltam e estudam ali com a gente também. Então, é só alegria com os frutos que a gente vê saindo da UDESC, né?
Sim.
Do curso de física não seria diferente.
E a hora é agora, né, professor? A gente está com inscrição aberta para o vestibular de inverno, né? E física é um dos cursos que o pessoal pode se inscrever.
Certamente. E são 30 vagas, né, pelo vestibular, mais 10 pelo Enem, pelo Sisu. Então, fica o convite para quem quiser conhecer o nosso curso, quiser já ir lá falar com a UDESC, manda uma mensagem nas redes sociais que a gente já dá umas instruções lá para ir conhecendo o curso aos poucos.
Sim. udesc.br/vestibular, todas as informações, o edital, está lá à disposição. E, professor, quem estiver querendo saber mais também sobre ciência, a gente tem o programa Consciência de Extensão na UDESC, que você coordena. É muito legal a gente falar sobre as ações desse programa, que tem, inclusive, um planetário móvel.
Sim.
Muito legal, que percorre as escolas. Vamos falar um pouquinho também desse programa?
Vamos. O Consciência nasceu fruto dos alunos, tá? Foram os alunos que visitas em outras universidades.
Os alunos da física,
né? Da física. Eles acharam, pô, tem tanta coisa legal aqui, vamos tentar fazer também no nosso centro. E aí surgiu o Show da Física.
Sim, né? Então, que também é muito bacana.
O Show da Física foi totalmente pensamento de dois alunos da física, né? O André e a Aline, eles que construíram o Show da Física.
O André que continua, inclusive,
ele
né?
Ele é um dos colegas de trabalho hoje em dia, meu.
Sim, tá fazendo agora pós-graduação,
né,
é meu professor?
Orientando de doutorado também.
Que legal.
Ele não vai se livrar de mim tão cedo.
É,
então, e ele foi apresentador do Show da Física durante muito
Sim,
tempo.
Sim, já conhecemos ele muito bem.
E ele tá lá agora como professor, ajudando nas disciplinas, né? Mas além do Show da Física, depois de um tempo a gente teve a aquisição, em 2021, né, do Planetário Móvel, durante a pandemia. E foi um salto, assim, de Sim. visibilidade para a universidade incrível.
Sim.
Nós temos, assim, a gente atingia 3, 4 mil pessoas por biênio, né, do edital da extensão. Agora são 14, 15 mil pessoas.
Nossa.
Então, mais que multiplicou por 5, né?
Planetário fantástico da UDESC.
Muito, muito bom. As escolas, a gente tem uma fila de espera que chega a quase 3 anos, né? Então, Sim. é muita demanda. Queria poder atender mais, mas não é possível. E também a gente tem as observações astronômicas.
Sim.
Que esse ano a gente vai mudar um pouquinho a cara dela. A gente vai chamar de Clube de Astronomia.
Que legal.
Porque nem sempre é possível fazer as observações Sim. astronômicas por causa do tempo fechado na nossa cidade, que infelizmente tem muita chuva, muitas nuvens. Então a gente ainda assim vai se reunir, estudar um pouco, falar sobre o céu, falar sobre Missão Artemis, né? Vai ser um espaço de discussão. A gente só está sistematizando direitinho como é que a gente vai fazer, mas há uma pretensão de ser às quintas-feiras à noite. Se der, faz observação. Se não der, a gente faz essas rodas de conversa para falar sobre astronomia. E quem quiser saber mais sobre as informações, né, na nossa rede social, sempre no Instagram, o ComCiênciaUDESC.
Muito legal. Hoje nós conversamos com o professor da UDESC Joinville, Carlos Rafael Rocha, doutor em ensino de física e coordenador do programa de extensão Consciência. Professor, muito obrigada por ter vindo dividir o seu conhecimento aqui com a gente e parabéns por esse trabalho belíssimo que você faz no Consciência, né, lá na UDESC e também no curso de física.
Eu que agradeço, se precisando, só chamar.
O Entrevista UDESC de hoje fica por aqui. A você, ouvinte, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O Pé de Meia tá completando 2 anos e já dá pra ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$ 9.200 pra concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil.
There were times when I could have known.
Desk FM 91,9 Joinville.
Quer se preparar para o vestibular tendo aulas totalmente gratuitas? Então venha para o Edusca, o pré-vestibular da UDESC Joinville, sem taxa de inscrição nem mensalidade. O curso será de 4 de maio a 22 de outubro. Aulas de segunda a quinta-feira, das 6h15 da tarde às 9h30 da noite. São oferecidas 50 vagas com prioridade para estudantes que cursaram ou estejam cursando o ensino médio integralmente em escola pública ou com bolsa integral na rede privada. Inscrições até 16 de abril no site udesc.br/cct ou pelo Instagram @eduscacursinho.
Ouça a seguir Chá das Seis, 91,9, UDESC FM.
Boa tarde para você, ouvinte da UDESC FM Joinville. Bem-vindo ao nosso programa Chá das Seis, um espaço cultural com entrevistas, informações e tudo o que você precisa saber para ficar por dentro do que acontece na nossa cidade. E para explorar a cultura e entretenimento, vamos contar com convidados especiais, artistas, músicos, especialistas e personalidades. Começa agora o Chá das Seis, na Rádio Desk FM Joinville. Eu sou Ana Flores. No programa de hoje vamos conversar sobre o Caderno dos Monumentos de Joinville. E para conversar sobre o assunto, falamos com a organizadora e também responsável pela pesquisa e pelos textos, Catiana Rocha Machado. Olá, Catiana, seja bem-vinda à Rádio Desk FM Joinville. Tudo bem contigo?
Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Tudo bem? Sempre uma alegria trazer esse tema para os ouvintes da Rádio Desk. É uma vontade que a gente tinha com esse projeto de chegar o mais longe possível. Então, agradecemos o espaço.
Nós que agradecemos a tua presença em nosso estúdio, Catiana. Então, vamos iniciar a nossa conversa falando sobre como surgiu a ideia de criação do Caderno de Monumentos de Joinville.
Bom, essa ideia, ela ficou persistindo um tempo, assim. Eu trabalho com pesquisa das artes visuais em Joinville, com curadoria de exposições, também com pesquisa do que aconteceu, um pouco por curiosidade, mas também para exercer melhor a minha profissão. A gente está sempre em pesquisa do que aconteceu na cidade. E a gente foi percebendo que não existia um documento que congregasse todos esses monumentos. Uma coisa só, assim, tinham informações soltas até de alguns. E a gente foi, então, mandou submeter um projeto para o SINDEC para realizar esse caderno dos monumentos, né? E passou, então, aí começamos a pesquisa mais intensa no Museu de Arte de Joinville, no Arquivo Histórico. E, então, ele nasceu, assim, de uma ausência de informações sobre os monumentos da cidade, de uma vontade que isso estivesse realmente registrado de uma forma adequada.
Então, um dos objetivos era isso, que tivesse uma obra com todos esses monumentos num local só.
Sim, virou quase uma obsessão para a gente lá na galeria, que a galeria de arte acabou assumindo um papel quase centro cultural e hoje também entende que a gente deve preservar nossa memória para que a valorização da produção artística ela aconteça. Então, o objetivo além desse foi que com isso, né, com esse documento congregado, essa informação chegasse o mais longe possível para mais pessoas, que o joinvilense olhasse para os seus monumentos com mais carinho, mais proteção, mais pertencimento. Então, o objetivo também é esse, que esse conteúdo afete a vida das pessoas de uma maneira que cria uma sensibilidade maior para as produções artísticas da cidade. E nada melhor do que as que são arte pública, as que estão disponíveis para as pessoas a qualquer momento, né?
Isso mesmo. E como foi produzido esse documento, Catiana?
Então, esse documento ele deriva assim, das pesquisas anteriores que a gente já tinha sobre arte joinvilense, que começaram com o filme Memória Imagética. O Memória Imagética ele tem um braço também que é online, que é o arteinjoinville.com.br. Muito sobre as obras e sobre os artistas a gente já tinha olhado nessa pesquisa anterior. E aí, quando deu tudo certo, a gente passou para uma pesquisa mais abrangente, como nos museus, no arquivo histórico, e também o levantamento físico dessas peças, desses objetos, né? Levantamento métrico, fotográfico, entender também um pouco do entorno, onde ele está localizado, quem são as pessoas que dão nomes às praças ou aos memoriais, aos monumentos. Então, teve uma pesquisa, a maior parte dele é pesquisando mesmo os assuntos, classificando também esses assuntos, porque nem toda informação a gente pode usar no livro, são 200 páginas, mas ele poderia ter 400. São 38 monumentos, mais alguns que já não existem mais, outros que foram sendo agregados. Então, ele foi produzido dessa forma, assim. A gente pesquisou muito, classificou as informações, organizou elas tanto numa maneira que fosse um material gráfico impresso, que é o livro, né? Mas também que pudesse estar disponível online essas informações, que é o que a gente conseguiu chegar no objetivo. No nosso site está disponível, mas a gente vai falar mais disso para frente.
Sim. E, Catiana, nesse caderno dos monumentos estão os marcos que ajudam a contar a história da cidade, uma publicação educativa, como você falou, com 200 páginas, certo?
Certo. E também a parte do livro impressa, é claro, tem um teor educativo muito forte, mas a gente fez questão que a linguagem que apresenta os 38 monumentos não fosse tão técnica. Então, o livro é constituído de uma parte que apresenta os 38 monumentos Ele também tem uma parte quase destacável, mas ele está, inclusive, sinalizado do educativo, que abrange das séries iniciais até o ensino médio, em diferentes disciplinas que podem ser abordadas, a questão dos monumentos. Então, isso a gente entende como muito importante para que isso acabe chegando nos professores de uma maneira mais correta, para eles conseguirem aplicar em sala, que isso também foi uma coisa que a gente identificou no decorrer do nosso trabalho, que às vezes não chega na sala de aula porque o professor não tem bibliografia adequada para colocar esses assuntos. Então, a gente fez questão que tivesse ficha catalográfica completa. Hoje mesmo, a gente entregou mais de 60 unidades para as bibliotecas da Secretaria de Educação do Estado, sem esse cuidado de resguardar, criar o ISBN, fazer o arquivamento correto. Isso nem entra nas bibliotecas. Então, a gente pensou nisso também. E, paralela à questão do livro, a gente desenvolveu um guia que a gente chamou de educativo, que ele é mais simples, é um folder, assim, mas que ele marca a localização dos monumentos, cria um ícone para uma visualização mais fácil. Durante a pesquisa, a gente descobriu que o sexto ano do ensino fundamental aborda essa questão dos monumentos. Então, a gente fez uma peça gráfica que pudesse comunicar com eles, uma linguagem mais fácil, com ícones, e também com uma peça ao final desse folder, que ele pode ser cortado, dobrado e colado, e forma dois monumentos da cidade. Um é o obelisco da biblioteca e outro a barca. Porque a gente entende que esse aluno ele precisa ser mais estimulado, né, de uma maneira até manual. E construindo esse monumento com as próprias mãos, a gente acha que quando ele passar lá na frente, ele vai se entender como pertencente a mais a essa história, né? Então, o educativo ele ficou com essa missão de apresentar os monumentos para os jovens, né? E vou te dizer que ele também atende muito os adultos, que é um material mais rápido, assim, né? Que você pode consultar. E também as pessoas gostam muito de montar essas peças. Então, está sendo bem gratificante para a gente que a aceitação tem sido muito grande da cidade. É um trabalho inédito e é bem legal isso, né? Para que possa chegar também na sala de aula e atingir o maior número de pessoas possível, né? Que é o objetivo do caderno, que essa informação ela seja compartilhada com mais pessoas, né?
Sim. Então, o público-alvo são...
Olha, assim, a gente entende que ele começa, acho que a partir dos 10 anos, ou está alfabetizado, já consegue ter um acesso, porque tanto o guia educativo, que tem uma linguagem mais simples e ele é provocativo, que ele tem lá os seus QR Codes, tem um QR Code com um mapa dos monumentos, então a criança já vai poder passando, já vai identificando, eu passei na frente desses, a gente já tem uns retornos assim. E também o outro QR Code, ele dá acesso ao site, e nesse site, a gente já vai antecipando aqui um pouco, tudo que tem gráfico impresso, o guia, o caderno, tem no site. Com o plus do quê? Lá no site a gente tem uma aula da professora Deise de Oliveira, que foi a responsável por elaborar esse material educativo destacado que a gente tem no livro. Tem uma aula da Deise falando sobre aquele conteúdo. Então, no site a pessoa vai ter outras informações. Vai ter como também ter acesso a essas miniaturas para fazer em casa também. Sabe? Então, a gente foi pensando na forma de realmente democratizar, acessibilizar o maior número de informações possíveis estão disponíveis. A gente gostaria de poder atender todo mundo, mas assim, as vias impressas já acabaram, a gente já está pensando na segunda edição, porque também a gente priorizou as bibliotecas, os professores. Assim, eu não diria que esse é o nosso público-alvo principal, mas ele tem um apelo para essas pessoas que são multiplicadores de conhecimento. Então, a gente informando bem professores e responsáveis, as escolas estão nas bibliotecas, a gente imagina que esse conhecimento possa ser compartilhado de uma maneira mais adequada.
Sim, memória da cidade, né?
É isso que a gente tem tentado despertar, assim, né? A gente já tem monumentos de 100 anos, dentro do nosso levantamento, assim, o roteiro de visitação, a maior parte dos monumentos são concentrados no centro. Uhum. Então, ali é fácil até de visitar, dá para pegar um ônibus e visitar pelo menos uns 10 na região, assim. Ó. A gente incentiva, no conteúdo tem esse roteiro explicando, né, quais você pode visitar ali no centro. Que mais? Olha, o material, assim, por tempo, né? Como eu falei, esses monumentos de 100 anos, eles já têm um peso de antiguidade. Então, a gente já tem que tratar com um certo carinho maior, assim. E um apelo também desse conteúdo é que esses bens culturais, eles tenham proteção. Porque nenhum dos bens que estão nomeados no caderno, eles têm proteção nem municipal. Eles não são tombados nem a nível municipal. Então, precisa, assim, uma das vontades desse caderno também é isso, assim, que a gente olhe para isso e diga, mas como que esse monumento Fritz Alt não é protegido, né? Como que acontece? Por que isso? Imagina. Então, é isso, a gente fez esse inventário, entregou também para a Secult, um inventário mais técnico, para que isso também tenha esse olhar, né? De conservação e proteção dos bens também.
São as nossas riquezas, né?
Exato.
Bom, agora vamos a um breve intervalo, embalados pela música Cosmic Girl.
Bom, agora vamos a um breve intervalo, embalados pela música
Cosmic Girl, da incrível banda Jamiroquai.
Isso, música sugestão da nossa convidada, organizadora e também responsável pela pesquisa e pelos textos, Catiana Rocha Machado. Vamos ouvir e daqui a pouco a gente volta a conversar com ela.
She's from the cosmic world.
Voltamos. Se você ligou o rádio agora, você está ouvindo o programa Chá das Seis. Estamos falando sobre o Caderno de Monumentos de Joinville. Conversamos com a organizadora e também responsável pela pesquisa e pelos textos, Catiana Rocha Machado. Catiana, você já citou, então, alguns monumentos. A barca...
Mas eu deixei algum conteúdo para depois, para a gente conversar mais.
Então, você pode citar os demais monumentos que foram criados para celebrar as datas marcantes no município?
Claro. Eu tenho 4 aqui para falar, assim, que eu considero relevantes demais, assim, até para mim mesmo, como joinvilense, né, que cresci aqui, olhando essa transformação de paisagem que a gente está vivendo, né? Eu destaco, claro, o Fritz Alt, com o Monumento ao Imigrante, uma peça que conta muito da nossa colonização. É belíssimo, é um trabalho que, infelizmente, Fritz não teve essa visibilidade nacional, mas ele pode ser comparado aos grandes mestres escultores brasileiros. Então, além de ter um peso histórico, foi uma peça criada para o centenário da cidade, que foi uma festa belíssima, com um engajamento muito grande da população, 11 dias de festa. O Monumento ao Imigrante, ele foi encomendado pela Sociedade de Amigos de Joinville, uma operação que não dependia de órgãos públicos, né? Mas falando especificamente sobre ali, aquelas figuras que estão ali na praça, assim, a mãe que representa a esperança, com a criança no colo, sentada sobre o baú, com a trouxinha ali, com a semente que eles trouxeram. Ali tem muitos elementos da nossa colonização, nos baixos relevos que tem ali, na peça principal, assim, no granito, fala da conquista da parte da serra, que o colono subiu para trabalhar, e também no outro lado mostra a chegada no Porto de São Francisco. A outra parte tem os homens trabalhando, né, cuidando. Então, ali é um resumo ilustrado de como os colonizadores, né, encontraram quase a cidade, o que se depararam quando chegaram aqui. É belíssimo o Monumento ao Imigrante também. Ele está lá com seus 75 anos, né, de idade. Também destaco ali pertinho, na Praça Dário Salles, o Memorial Hans-Dieter Schmidt, que para mim é uma peça que representa muito Joinville. Tem a força da indústria nela, é uma peça de engenharia bastante destacada, é um bloco de concreto bastante pesado, com peça de bronze também muito pesada. Ela é uma cabeça cheia de pensamentos, assim, que é importante visualizar ela de vários ângulos, porque a gente quase não vê o perfil da peça, mas ela é uma cabeça, da onde saem várias ideias, que é o que tem ali atrás. E ali tem chaminé, tem bicicleta, tem ferramentas, tem peças da indústria, tem o sol. É uma peça do artista Edson Machado, que é muito incrível, também foi criada para celebrar uma data de aniversário da cidade, no ano de 1988, mas também era aniversário de Hans-Dieter Schmidt, que tinha falecido recentemente. Então, é uma peça também que tem a sua homenagem a uma pessoa, né? Não tem a característica de ser uma peça de homenagem do aniversário, mas ele tem uma característica muito forte industrial, por quem homenageia, mas também pelos materiais ali empregados, assim. Para mim, o Edson foi muito feliz na construção ali de como mostrar esses ícones, esses símbolos joinvilenses, né? Tratando também essa parte da fundição da cidade, eu tenho uma recordação muito forte de criança da peça O Fundidor, do Monumento ao Fundidor, que é na frente da Tupi, que é um homem muito grande, ele tem 7 metros, né? E também feito em materiais industriais, ele foi construído dentro da Tupi, numa iniciativa que a Tupi tinha na época, isso é 1977, se não me engano. Eles faziam concursos de arte pública para deixar o entorno da fábrica mais bonito. Eu achei isso incrível. Infelizmente, acho que só teve mais uma ou duas iniciativas desse concurso. Mas essa peça de Paulo Siqueira, ela foi colocada, então, uma homenagem. Ela foi restaurada. Também, ela é completamente aço, né? Quando eu era pequena, aquilo era muito destacado para mim. Assim, era uma peça enorme. Eu gostava de visitar, achava realmente muito potente, assim. E por último, assim, eu gostaria de falar do Monumento à Barca, que é quase um dos últimos monumentos que a cidade recebeu. Isso também é bem importante se dizer, a gente passou quase 20 anos sem nenhum monumento novo. Da Barca é a bailarina, quase, que é localizada aqui na praça, Lissalotte Trinks. Então, por que 20 anos sem monumentos? Também é uma pergunta que fica, né? Por que os nossos representantes pararam de achar importante nos representar dessa forma, né? Então, Isso tudo são, assim, coisas que vão passando na cabeça quando a gente vai construindo esse conteúdo, né? E acho que, para finalizar, a barca do artista César Dobner, que é em frente à prefeitura, é um monumento de 2001, e ele traz nele muitos símbolos e iconografias, ícones que nos representam. Lá ele é Purpurata, Rua das Palmeiras, Centro Eventos, Casal de Dançarinos, Bicicletas, Chaminé, Enxaimel. E é uma obra de engenharia, já foi até capa de livro, de engenharia de concreto armado. Muito engenhosa, apoiada num pilar só. Então, é uma peça que teve muita repercussão a nível nacional, inclusive. E nos colocou, assim, em capa de livro de engenharia, né? É uma peça, assim, que representa bastante também a colonização e é um tema que é bastante utilizado, né, para tratar de quando Joinville, né, vira essa colônia. E eu acho muito interessante trazer ela porque tem muitos elementos da cidade ali. Então, é legal a gente ver também como a gente vai sendo representado, né? Que os símbolos, a chaminé da Manchester Catarinense, a casa Enxaimel, que é uma tradição